primeiro lugar, agradecer ao senador Requião, que, atendendo a nossa proposta, obteve para o requerimento desta sessão a assinatura de 30 senadores, o que nos permite estar, né, nesta tarde podendo fazer esse debate tão importante sobre a soberania nacional. Também quero dar o meu abraço carinhosíssimo ao senador Paulo Paim, à senadora Regina, que nos acompanha, ao senador Jorge Viana, e agradecer, mas assim, imensamente ao esforço de cada um, de cada uma, que se deslocou, né, como disse a nossa querida Fátima Cleide, né, para estar aqui. Então, eu quero, né, agradecer carinhosamente a Ana Júlia, que veio lá do Pará, o Saturnino, que veio do Rio, a Emília Fernandes, que está, inclusive, num processo de convalescença, né? O nosso senador Aníbal, o nosso senador João Pedro, senador Donizete, o Maguito, né, que teve que se deslocar. E também agradecer a alguns senadores e senadoras que, não podendo estar, tiveram o cuidado de gravar vídeos que serão exibidos ao final, né, da nossa sessão, como, por exemplo, um vídeo emocionante, mas emocionante, do nosso querido Bisol, do Rio Grande do Sul, o senador Pedro Simon, também, que autorizou, o Mercadante, o Casagrande, a Benedita, o Inácio Arruda. E aqui eu quero fazer um registro de que não está conosco o senador Cibá Machado, atacado diretamente por uma questão de soberania, de diminuição da soberania nacional. Ele não está aqui porque uma passagem esta semana de Rio Branco para Brasília ficava em torno de quase 5 mil reais. Sendo que ir para Paris esta semana custa 3.400. Então é mais barato ir para Paris do que vir, né, de Rio Branco até Brasília. Então, eu quero aqui fazer o registro. O senador Cibá só não está participando conosco, porque era inviável o custo da passagem. E aqui todos os senadores e ex-senadores vieram por conta própria, né, vieram às suas custas para poder dar esta contribuição. Eu queria dizer para vocês que falar sobre soberania nacional não tem jeito a não ser mexer com o nosso nacionalismo, com o nosso patriotismo, né? Soberania é aquilo que mexe com a nossa alma, com este sentimento, né, de pertencer a uma nação, de pertencer a um povo, pertencer a um território. E aí eu quero dizer para vocês, eu tenho algumas críticas, obviamente todos nós temos aquelas nossas aulas de educação moral e cívica, né? Os mais antiguinhos têm, né, esta memória. Mas eu fui buscar nos hinos que a gente, né, tão metodicamente cantava, né, durante as nossas atividades escolares. E está posto no hino da Proclamação da República, que nós comemoramos agora no dia 15 de novembro, né? Seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E também no hino da independência, né, também confirma este sentimento. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. E é exatamente com esse sentimento de não ter temor servil que nós não podemos temer. Nós não devemos temer. Temer jamais. Até porque, nesse nosso querido Brasil, há mais de 500 anos, o povo vem lutando, enfrentando, resistindo, buscando oportunidades para ter uma vida digna. E não me venham com essa história de povo pacato, cordato e submisso, porque eu vou falar mais do que eu iria aqui. Entende? Porque o que nós temos de guerras, de revoluções, de revoltas, de marchas, de greves, de ocupações, de Cepeste e Arajus, né? De Zumbi dos Palmares, de Dandaras, de João Cândidos, de Prestes, de Herzogues, de Manuéis Filhos, de Margaridas Alves, de Chicos Mendes. A lista é imensa de heróis da resistência, de pessoas que personalizaram este movimento de resistência e de enfrentamento pela soberania e pelos direitos. Né? E então, não me venham com essa história de povo submisso, porque a história real, não a do dominante, põe por terra num já essa tese de povo que não reage. O povo brasileiro reage sim. Reage na hora certa, reage no momento certo. Até porque esse país tem todas as condições de oferecer dignidade ao seu povo. A começar pelo próprio povo que nós temos, né? Este povo fantástico que tem uma diversidade cultural, que é criativo, que é trabalhador. É um povo que qualquer país teria orgulho. E até aqueles que adoram sempre tratar sob a ótica do mercado, é bom, é importante registrar que os mais de 205 milhões de brasileiros representam a quinta maior população deste planeta. E, portanto, este mercado interno, né, até para os defensores do mercado, deveria ser levado em consideração e ser respeitado, porque o Brasil só perde em população para a Indonésia, os Estados Unidos, a Índia e a China. Portanto, toda a nossa potencialidade, que deveria estar alicerçado nas qualidades deste povo maravilhoso, que é o povo brasileiro, não é levado em consideração. O povo é estatística, é um mero detalhe. Não se interessam, não respeitam estes que têm, né, na lógica do mercado, assoberbado e dificultado o destino que este país tem o direito, né, de seguir e de cursar. O Brasil, veja bem, ele tem riquezas minerais incalculáveis, incalculáveis. Tem biodiversidade, tem petróleo, tem pré-sal, e aqui, além do Gabriele, Fátima, há de se render homenagens ao nosso glorioso engenheiro Estrela, que foi o chefe da equipe que descobriu o pré-sal. Guilherme Estrela, um grande brasileiro, um herói, um herói. Então, nós temos esse petróleo, esse pré-sal, o gás, a energia renovável, nós temos um solo fantástico, clima. Tem estado no Brasil que tem capacidade de produzir 3 colheitas por ano, enquanto grandes países, né, quando conseguem fazer 1 colheita por ano, já ficam felizes e satisfeitos. Né? Nós temos água. 12% da água potável do planeta está aqui no Brasil. Nós temos este mar fantástico, rios, um território para dar inveja a meio mundo. Nós também somos o 5º país em extensão territorial. Nós só, com os nossos 8 mil e meio milhões de quilômetros quadrados, nós só perdemos para os Estados Unidos, China, Canadá e Rússia. O Brasil tem uma agricultura reconhecida mundialmente, é um sucesso, tanto o agronegócio como a nossa agricultura familiar, responsável não por 70%, como alguns continuam dizendo, por mais de 80% do alimento que nós consumimos vem da agricultura familiar. Nós temos indústria, nós temos serviços, nós temos pesquisa, nós temos inovação, nós temos ciência, nós temos tecnologia, nós temos programas sociais que são reconhecidos e que servem de modelo para o mundo, como é o caso do Bolsa Família e agora mais recentemente o projeto das cisternas, né, no semiárido. E então é inadmissível, é absolutamente inadmissível receber esse golpe que, de novo, nos empurra para o passado, para esse amargo e triste passado do Brasil. Esse passado de um país patrimonialista, das capitanias hereditárias, aonde apenas alguns, muito poucos, têm e podem ter, dominam e mandam, onde o direito à propriedade, tão defendido, o direito à propriedade, à terra, é para ter milhares de hectares, enquanto milhares ficam sem nenhum hectare de terra. A esta direito à propriedade, à casa, onde agora com as últimas mudanças no Minha Casa Minha Vida, os de menor faixa de renda perderam a oportunidade de financiamento. Aonde o direito a bens de consumo, a serviços públicos, alimentação adequada, educação, saúde, é cada vez mais concentrado, ampliando a exclusão, que no Brasil é uma das maiores do mundo. E agora nós estamos devolvendo milhões de novo à miséria e, infelizmente, o Brasil vai retornar ao mapa da fome. Esse nosso passado, que além de patrimonialista, é um passado também escravocrata, onde apenas alguns, uma parcela muito pequena, têm o direito de explorar, usufruir do trabalho e do serviço da ampla maioria da população por pagamentos ínfimos, negando e retirando direitos, mantendo, senador Paulo Paim, a reserva de mão de obra desempregada e à disposição, agora com o requinte de crueldade do trabalho intermitente, e com a extinção da aposentadoria. Um país, um passado que tem um país escravocrata, violento e preconceituoso com as mulheres, com os afrodescendentes, com os indígenas, com a população LGBT, com os pobres. E a melhor definição deste sentimento escravocrata, patrimonialista, de uma parcela da nossa população, senador Saturnino, eu nunca me esqueço. Eu li num artigo da Socialite, Danusa Leão, que dizia o seguinte: que graça tem ir para Paris se no avião eu encontro o porteiro do meu prédio? Que graça tem? Porque os espaços desta rapaziada de mentalidade escravocrata e patrimonialista é de que determinados espaços são deles por herança, sabe-se lá de onde que veio, esse direito deles terem e poderem usufruir e os outros não podem, não podem. Porque que graça tem, né, Requião, ir a Paris, né? Aliás, o Cibá, com quase metade do preço da passagem para vir para cá, podia ir para Paris também, e talvez a Danusa Leão ia também se incomodar, né, com a presença dele lá. Esse país, além do passado patrimonialista e escravocrata, nós estamos retornando também a esse passado de país colonial, lambibota dos Estados Unidos, que volta à velha prática de entregar as riquezas nossas a preço pior do que o de bananas. As bananas andam mais valorizadas atualmente do que muito do que eles estão entregando aí na bacia das almas, né? O nosso pré-sal, o gás, o sistema elétrico, a água, o satélite, a Amazônia, áreas ricas em minérios, abrindo fronteiras para tropas americanas na nossa querida Amazônia. Estão desindustrializando e destruindo a produção nacional, a indústria naval, a indústria de defesa, exportando empregos, dando marcha ré, um imenso retrocesso na política externa multipolar que resultou na criação do G20, do G8, aonde, né, a política externa do presidente Lula e da presidente Dilma marcaram presença e fixaram um papel relevante do Brasil na criação dos BRICS, né, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na criação do banco, que é uma alternativa ao domínio unipolar americano, e onde o Brasil, com a política externa, teve esse papel decisivo. Agora, nós entregamos grátis, né, de graça, a base de Alcântara, o direito dos americanos inspecionarem. O nosso presidente, né, temeroso, foi lá na reunião da ONU, e algo que nós nunca aceitamos, que tivesse inspeção de organismos internacionais nas nossas instalações de produção de material nuclear, agora não, eles deram de graça. Os Estados Unidos nem estavam pedindo mais, eles foram lá e deram. E agora eles vão poder entrar e se apoderar deste processo de enriquecimento de urânio, que aqui tem que ser feito outra homenagem, que é um legado desse outro herói, do almirante Otton, que foi o descobridor deste processo, entende? Que é muito melhor do que o processo americano. E é, portanto, exatamente para não permitir o retrocesso, esse retorno ao passado patrimonialista, escravocrata e colonial, que a frente pela soberania nacional é tão importante, senador Requião. E aqui a gente tem que fazer o registro da sua iniciativa, da sua disposição, correndo o país, entende? Fazendo todo esse debate. E nós temos que somar esforços, travar o combate aqui no parlamento. E já foi dito, todos os que vieram, e nós temos que buscar, né, outros ex-parlamentares, nós temos que atuar junto aos senadores atuais para que quando esta MP aprovada na Câmara, a 795, que é um escândalo, é o escândalo dos escândalos, dar um trilhão que poderia estar sendo usado na educação, na saúde, na ciência e na tecnologia, que a gente tenha esse trabalho prioritário. Eu quero aqui lançar como desafio desta sessão que saiamos todos daqui com esse compromisso de pegar lá nos nossos estados os senadores que representam cada um dos nossos estados para constranger e fazer com que eles não aprovem esta medida que é assintosa, afrontosa à soberania nacional. E como o esforço não é só aqui no parlamento, no judiciário, né, como ações, o Requião deu entrada, né, para tentar evitar o leilão do pré-sal, e a gente tem que continuar, né, insistindo para que esse judiciário crie vergonha na cara, né, e se coloque na defesa, né, dos interesses e da soberania nacional. Porque, além do que está acontecendo no Congresso e no judiciário, nós temos também esta mídia, esta grande mídia golpista, o famoso PIG, né? Padrão FIFA de corrupção, né? Porque agora a Globo é padrão FIFA de corrupção, né? Inclusive a gente espera que de uma vez por todas a procuradora ache a Globo, né? Porque ela costuma achar várias pessoas que são do interesse, né? Como terminou de achar agora, lamentavelmente, a nossa querida senadora Gleisi, mas então que ela procure e de uma vez por todas ache, né, para poder investigar o padrão FIFA de corrupção que está lá na Globo, né? Então, o mais importante com tudo que está no executivo, no judiciário, no legislativo e na mídia, a gente tem que rodar o país, tem que denunciar, tem que esclarecer, ajudando a mobilizar, garantindo o processo eleitoral de 2018, com a eleição de alguém comprometido a revogar todos os atos que atingem os direitos e a soberania nacional. Este é um compromisso que tem que ser exigido e trabalhado durante todo o processo das eleições. Por isso, eu não tenho dúvida de que as ex-senadoras e ex-senadores que aqui vieram e os que não puderam estar, mas estão acompanhando, vão se somar à frente pela soberania, Requião. Nós temos disposição de ajudar cada um nos seus estados, se for necessário, a atividades em outros estados, a correr o país. E eu tenho esta convicção porque eu vou voltar ao hino. Eu vou voltar ao hino. Brava gente brasileira, longe vá temer servil ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Por uma pátria livre, soberana e justa para todos. Muito obrigada.